que, se não se importam, vamos começar portanto, a sessão. Portanto, eu não sou o presidente desta comissão, ele está, é o vice-presidente, só que ele vem do Porto, está um pouco atrasado. Está quase a chegar, mas vamos avançando, que é para recuperarmos um bocadinho o tempo. De qualquer forma, eu penso que já conhecem mais ou menos o procedimento nestas audiências, portanto, aqui no Parlamento. Há um espaço inicial para exporem o problema, um problema que todos já conhecemos muito bem, já tivemos a oportunidade de discutir aqui na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Portanto, dar-vos as boas-vindas, portanto, é com satisfação que vos recebemos aqui. Temos uma substituição de Luzia Carvalho por... Nelson Ventura, muito bem, até para nosso registro, portanto, é importante essa... Portanto, dava então uma palavra, portanto, a vós para começarem, está bem? Muito obrigado.
Ora, boa tarde novamente. Começo por lamentar da última vez, o último agendamento que estava a salvo erro 3 semanas, e não pudemos estar presente porque houve um imprevisto. E depois, quase em cima da hora, pedimos a alteração do agendamento da reunião. Eu sou Manuel Rocha, já me conhecem, já estive aqui da última vez, o meu colega Mariano, Nunes, Nelson e Jesus. E então, o que nos traz aqui é, como o Sr. Deputado disse, portanto, já é um assunto com alguma extensa de problemática, portanto, já estamos com este problema há alguns anos, e fazer aqui uma síntese novamente do problema acho que é escusado. E o que eu, no entanto, gostaria de só salientar alguns factos que nos parecem importantes, que têm a ver precisamente com infraestruturas de rodoviárias. Estamos com uma infraestrutura rodoviária que é considerada itinerário complementar, mas que de complementar praticamente não tem nada. Quem passa, como eu passei este fim de semana, portanto, vemos lá milhares de carros a passarem diariamente, portanto, seguramente aquilo de itinerário complementar pouco tem. E se formos, só permita-me só recuar um bocadinho aqui na história, que é o plano, foi o plano de rodoviário nacional de 85, que já naquela altura fundamentava a criação para defender o interesse público dos cidadãos, portanto, dos automobilistas que circulavam na estrada. Mais tarde, faz-se uma renovação do projeto, também com esses propósitos e também a minimização de impactos ambientais e outras situações. O que assistimos é que 30 anos depois, peço desculpa, ainda durante o governo do PS, no governo do PS, portanto, há a criação das parcerias público-privadas, também com esse propósito, reduzir custos do Estado para melhor satisfazer as entidades públicas, as necessidades públicas. O que assistimos aqui é que, durante este tempo todo, 30 e tal anos já que passam, há seguramente aqui uma parte que está a ser penalizada, que somos todos nós utentes, que todos nós estamos nesta sala, que somos todos utentes, não é? E o que nós pretendemos aqui, de uma vez por todas, é que hoje, principalmente, para sairmos daqui um bocadinho mais cientes daquilo que é efetivamente o futuro que nos avizinha, é o que é que efetivamente se vai fazer naquela estrada, porque tivemos agora uma proposta que saudamos do PCP, que foi aprovada por unanimidade para o Governo resolver e criar condições para a resolução deste problema. Tivemos notas de imprensa, e nomeadamente dos deputados também do PS, a darem conta que vai haver uma intenção de resolução do problema, e eu tenho aqui, salvo erro, as perguntas que foram feitas, onde vem aqui mencionado que o verba que já estava prevista no PET 3, 6 milhões para cerca de 19 quilómetros, portanto, é um projeto que vem de trás, que vai ser levado a, ou nas respostas que vão dadas, que vai ser levado à Avante. Agora, o que nos afigura é que este valor vai ser para uma cosmética, quando digo cosmética, vai ser para fazer reparações pontuais de uma estrada que necessita de uma intervenção de fundo. 19 km, 19 km não é a extensão toda do IC1, porque temos o IC1 como Nacional 5 e Nacional 120, Marateca, Canal Caveira. Que tipo de intervenção? Que planeamentos é que estão previstos? E deixava um repto, enquanto Comissão de Utentes, que aquilo que se efetivamente fosse feito daqui para a frente, que fosse dado ênfase e que fizessem chegar às Comissões de Utentes e Municípios, porque ainda numa última reunião que tivemos cá com os grupos parlamentares, alguém nos disse que a Comissão de Utentes teria que ter uma posição proativa junto dos utentes para dizer efetivamente aquilo que se faz ou que se quer ou que se pretende fazer. Nós, Comissão, só o podemos fazer se efetivamente tivermos certeza daquilo que é para fazer, porque aquilo que vem nos jornais fala-se num valor e depois começa-se no final do ano e depois já se começava o mês passado. Portanto, é um conjunto de intenções que ao longo destes anos tem dado naquilo que vimos, em mais do mesmo, e efetivamente constatamos é que a estrada não está nada feito, não há nada arranjado, e o objeto que era, digamos, do contrato que foi feito com a concessionária, que era a manutenção da estrada, que era o arranjo das bermas, das passagens hidráulicas, e um sem número de situações que previa só a manutenção da estrada, Nunca aquilo que a gente vê nos últimos anos é que não houve um cumprimento. Portanto, há um incumprimento, no nosso entender, se é que se pode dizer, quer da concessionária e quer de quem está a fiscalizar. Digo, eu penso que Estradas de Portugal, agora Infraestruturas de Portugal. Portanto, os utentes passam cada vez com mais riscos, com mais insegurança naquela estrada, porque o fator que existe, os riscos que existem são demasiadamente evidentes, e por isso queríamos que saísse daqui uma resolução ou aquilo que fosse efetivamente de intenção do Governo que fosse definitivo para termos uma posição clara para darmos aos nossos cidadãos lá dos dois municípios principalmente e também aos outros utentes. E agora passava a palavra aqui ao meu colega de Grândola, se quiser acrescentar mais uma coisa.
Ora bem, boa tarde. Já nos conhecemos, já não é a primeira vez que estamos juntos nesta discussão à volta deste problema do IC1. De facto, nós andamos nesta luta, se assim se pode dizer, vai para 6 anos. E de facto, neste momento, como Comissão de Utentes, e que ultimamente se vieram aliar a nós, de facto, os municípios de Grândola e Alcácer do Sal e as juntas de freguesia da região, já não sabemos ou já estamos em dificuldade de dar resposta às pessoas. São os comerciantes, são os moradores que habitam, que vivem à beira da estrada, são os utentes que todos os dias falam connosco e nos põem os problemas. Como é que vamos resolver e quando é que estará resolvido? Eu penso, mais do que estarmos aqui a falar dos inúmeros acidentes, das dificuldades, o que causa, o transtorno que causa aquela estrada, devíamos falar, procurar saber quais são as soluções. E as soluções, eu penso que passam muito por este governo, por esta nova composição desta Assembleia da República e como disse o meu colega, apoiando-me no documento que foi aprovado, ou na resolução que foi aprovada há cerca de 15 dias na Assembleia da República, penso que neste momento estão criadas condições para o governo tomar uma posição, quer eu dizer, que nos digam, como nos têm dito nas anteriores reuniões, que há verbas disponíveis, que há condições para avançar, mas que nunca se avançou. Nós hoje precisávamos, não viemos aqui exigir nada, mas precisamos sair daqui com algumas respostas, que possamos ir lá para fora, falar com as pessoas e dizer, sim senhora, há uma abertura, vai-se avançar, como assim, assim, assim. É isto que nós pretendemos hoje, de facto não estamos aqui a impor nada, mas penso que é uma altura, chegou a altura de se avançar, de dizer, sim senhora, há condições, vamos para a frente, podemos contar convosco, porque a nossa ação também é muito importante para que as pessoas compreendam as dificuldades que possam existir, mas também nós não podemos estar a encontrar soluções dizendo sempre às pessoas vão avançar, não sabemos quando é, o que é que vai ser feito e tudo isso. Portanto, eu penso que a nossa presença hoje aqui devíamos sair daqui com uma resposta que nos satisfazesse a todos. Porque, como foi dito, nós todos somos utentes, somos utentes do IC1, todos passamos por lá e todos sabemos como é que está aquela estrada. Ainda hoje de manhã nós passámos por lá e, de facto, cada vez que se anda para aquela estrada é arriscar qualquer coisa. Se não é um acidente, é um pneu, é uma janta, é qualquer coisa que pode acontecer. Portanto, é isto que eu tenho para dizer. Obrigado.
Obrigada. À Comissão de Utentes, mas permita-me dizer que nós aqui não fazemos obras, quem faz obras é o Governo, mas fora isso terá todas as respostas.
Mas podem influenciar.
O Bruno, também. Então, o deputado António Costa e Silva, do PSD.
Bem, antes de mais, vou ser mesmo muito rápido, porque eu tenho agora um movimento de cidadãos que já estava, agendado, que os vou receber daqui a pouco, eles vêm cá entregar também um documento e por isso comprometi-me com eles. Não se importa, vou ser mesmo breve. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, há pouco estava ali em substituição do Presidente desta reunião, e dar-vos nota também que já tive a oportunidade de reunir convosco, portanto, no âmbito do Grupo Parlamentar do PSD, com o deputado Pedro Duarte Ramos, que é um homem daquela zona, conhece muito bem o problema. Eu próprio conheço muito bem o problema. Eu vivo ali perto, vivo em Alcáçovas, venho todos os dias direito a Alcácer do Sal. Portanto, não passo precisamente nesse troço, mas passo numa parte de um troço que não está nada simpático também. A seguir Alcácer, portanto, ali uma parte a seguir Alcácer, que as condições ainda estão no estado de generacência também bastante, bastante avançado. Mas conheço há muito tempo, por variedíssimas razões, portanto, no passado, há 7 meses atrás, eu tinha outras funções na região, que me obrigavam, portanto, a passar por ali muitas vezes. De qualquer forma, é um problema grave, que já se arrasta mesmo há muitos anos, portanto, não é um problema só de um governo ou dois, já se arrasta há muitos anos, aquela estrada, portanto, e as condições digamos, de base daquela estrada, são de facto, têm características próprias, até pela questão dos pinheiros, que é uma questão muito sensível, estamos a falar dos pinheiros mansos e das suas raízes e da afetação que tem na estrada, portanto aquilo requer uma intervenção muito profunda, que já há muitos anos ela está por fazer. Reconheço que nos últimos anos as dificuldades eram grandes, tendo em conta o contexto de crise que nós vivemos, portanto as pessoas, os cidadãos, não têm culpa, mas foi um facto, tornava as coisas mais difíceis. Acredito com boas negociações com a concessionária, portanto as coisas possam aliviar, portanto que é uma estrada que tem que ser mesmo complementar, tem que ser uma estrada que substitua quem não quer pagar a autoestrada. Porque a autoestrada tem grande qualidade, mas a estrada que passa ao lado é horrível, portanto, é perigosa mesmo. Aliás, falaram dos acidentes e eles são mesmo muitos. Aqueles que se passam ali são extremamente graves. E eu tive a oportunidade de dizer isto na reunião que tive convosco. Se existem duas estradas que afetam o Alentejo, e não só, portanto, aquela estrada afeta o Algarve, que é uma estrada de passagem para o Algarve, e daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias, já podemos dizer isso, vamos entrar no período de verão, período de férias, é uma estrada que vai ser muito, muito utilizada e vamos ter acidentes de certeza absoluta. Infelizmente, esta é uma realidade. Há outra estrada também perigosa, eu acho que são os determinantes que afetam a região, que é a Nacional 4, entre Montijo e Pegões. São duas que requerem intervenções muito profundas e que são inevitáveis. Dar-vos nota que nós, portanto, não foi só um projeto de resolução, foram vários partidos os apresentaram, nós acompanhámos esses projetos de resolução, portanto, penso que foram aprovados na quinta-feira da semana passada, portanto, foram aprovados por unanimidade, portanto, significa que há uma sintonia, portanto, dos diferentes partidos em relação à problemática que está ali, e tenho a expectativa, porque é importante, que aquela estrada venha a ser definitivamente recuperada, a ser utilizada para todos os fins que ela deve ter, sendo que necessita de uma intervenção profunda. Portanto, não uma, seja qual for, tecnicamente não é a minha área, portanto, não, não, não sou entendido na matéria, mas garantidamente, para quem conhece minimamente aquele trajeto, portanto, as pequenas intervenções que foi tendo ao longo do ano não resolvem nada. Em pouco tempo, com a quantidade de caminhões que passam ali, portanto, e a questão das árvores, portanto, em pouco tempo elas entram em degradação. Por isso mesmo, somos solidários com a situação que se passa ali e da necessidade de emergência da intervenção que deve ser realizada o mais rapidamente possível. É isso que eu vos queria deixar, portanto, eu vou até mesmo que me ausentar, peço que compreendam, está bem? Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, começo por cumprimentar aqui a Comissão de Utentes e a delegação, principalmente dos Conselhos de Alcácer e Grândola, que se encontra aqui presente. Agradecer a apresentação feita e saudar inclusivamente a abordagem que acrescenta e que complementa em relação às reuniões anteriores. Portanto, como disseram e assinalaram muito bem, não se trata de relembrar a questão dos acidentes e do risco de vida e dos problemas de segurança rodoviária que nós ao longo do tempo temos vindo a discutir, e fizeram muito bem em dizer que agora temos mesmo que ir ao concreto do ponto de vista da informação, temos que ir ao concreto do ponto de vista do ponto de situação, das perspectivas de trabalho. Portanto, já não estamos na mesma, e ainda bem, do ponto de vista da análise do problema. Já não estamos na mesma, e ainda bem, do ponto de vista da posição, do ponto de vista político, em relação ao problema, e por isso também é importante que a abordagem e que, digamos, que o pontapé de saída tenha sido positivo, no plano de ir mais além e dar contributos para avançar nesse sentido. Efetivamente, nós estamos num contexto politicamente mais favorável até do ponto de vista institucional. Desde logo porque, como já foi aqui dito, a Assembleia da República já tomou posição e tomou posição de uma forma positiva, favorável em relação a esta resposta e a esta intervenção. Efetivamente, foram 3 projetos de resolução aprovados. Nós tínhamos feito no mês passado, salvo erro ainda, no mês de maio, final de maio, o debate que o PCP tinha solicitado que fosse agendado na Comissão de Economia e posteriormente juntaram-se a esse agendamento e foram também votados no plenário os projetos de resolução posteriormente apresentados do BE e do PEV. E neste momento penso que será um objetivo, aliás é um objetivo que é um objetivo que é constante do ponto de vista da Assembleia e do próprio Presidente da Assembleia, e nós devemos trabalhar nesse sentido, é que haja um texto único consolidado que possa congregar os projetos que foram aprovados, isto é, em vez de termos resoluções diferentes que vão dar ao mesmo objetivo, em vez de termos 3 textos com 3 números diferentes ao lado uns dos outros no Diário da Assembleia da República, não, tínhamos um texto consolidado, conjunto, que resulte precisamente da aprovação daquelas propostas e que dê também que uma força, um sinal de tomada de posição por parte da Assembleia, que é o que se pretende, que é o que se pretende. E nós estamos todos, seguramente, o PCP está empenhado e contribuiu já com uma proposta no sentido de aperfeiçoamento do texto conjunto para que possa ser essa aprovação que ainda há de ser feita. Portanto, ainda estamos a meio do processo, na reta final. Estamos na reta final desse processo porque o que começou com a apresentação dos projetos de resolução passou posteriormente pelo debate na Comissão Parlamentar, levou depois para a votação em plenário dos projetos e, após a aprovação desses mesmos projetos, estamos agora na reta final, que é a consolidação do texto, na versão final, para levar à publicação, e isso vai ser decidido, em princípio, na próxima semana. Pronto, é a perspectiva que permitemos, que nos permite, em termos de previsão, para esses trabalhos. Essa posição da Assembleia consideramos que vem ajudar. Digamos que é um marcha para a fogueira no sentido positivo. Dá mais força a esta reivindicação, dá mais força ao Estado português relativamente à relação que se desenvolve há anos com a concessionária daquela PPP, não é? Que é o que está na origem, ao fim e ao cabo, deste problema, porque isto bloqueou ao longo dos anos por causa daquele processo e daquelas complicações todas daquela concessão. E, portanto, há aqui, como foi dito, a necessidade agora de clarificarmos o que é que vai acontecer. Portanto, a Assembleia tomou posição. Como o Sr. Presidente disse, e muito bem, a Assembleia não faz obras e a Assembleia não decide. Não decide, nós não legislamos. Nós não fizemos uma lei que entra em vigor no dia tal e que naquele dia começa a obra. Não. O que a Assembleia fez foi tomar posição, assinalar a importância do assunto e pronunciar-se pela necessidade desta resposta. Aliás, o Sr. Deputado do PSD, Costa Silva, falou há pouco da Nacional 4, o Montijo Pegões, é exatamente a mesma situação que também se coloca nessa estrada. A Assembleia já tomou posição, aí por acaso acho que só havia um texto, não houve depois mais acertos, foi conforme foi aprovado, e a Assembleia já assumiu, e agora trata-se da questão da calendarização, do orçamento dos trabalhos, da sua programação, etc. E, portanto, falta agora ir aos concretos. Eu, nesse sentido, se os senhores deputados estivessem de acordo e se o senhor Presidente estivesse de acordo, eu deixava uma proposta concreta. Porque eu penso que, precisamente neste sentido de dar seguimento às diligências da Comissão e da Assembleia e dar seguimento às instâncias da própria Comissão de Utentes que se dirige à Assembleia, independentemente da intervenção de cada grupo parlamentar, de cada deputado, que naturalmente cada um tem essa competência, mas no plano institucional, eu penso que era interessante que, considerando aqui a conjugação das situações, isto é, a síntese, o relato que havemos de ter, como habitualmente fazemos, como habitualmente o serviço da Assembleia faz, sintetiza muito bem o debate que é feito, a audição que se realiza, portanto há uma espécie de um relatório que virá desta reunião e há um texto que será o resultado daquele processo dos projetos de resolução e do projeto de resolução. Eu sugeria que, dando nota dessa informação ao Governo, a própria Comissão, enquanto tal, realizada todo este trabalho que a Comissão fez enquanto Comissão, pudesse solicitar ao Governo, Ministério do Planeamento e Infraestruturas, através dos assuntos parlamentares, uma informação, uma estimativa, em relação a questões concretas que estão aqui a ser colocadas, que nós também não sabemos responder. Qual é a estimativa do valor da intervenção prevista? Qual é a definição exata do troço em causa, se é Palma, que é um bocadinho mais acima para quem conhece, se é mesmo Alcácer cá para baixo, se é até Grândola, quais são os trabalhos que são tecnicamente programados, e aqui o engenheiro Manuel Rocha dava o exemplo das bermas, das passagens hidráulicas, se é tapete só, não chega de certeza absoluta para quem conhece a estrada. Portanto, este tipo de aspectos mais concretos que podiam ser considerados para uma informação a ser solicitada ao Governo, e o ponto de situação com uma informação rigorosa que esclarecesse as dúvidas se isto está neste momento pendente do Banco Europeu de Investimentos e dos outros financiadores, se está pendente do Tribunal de Contas, afinal. Há meses que a gente anda a ouvir falar no Tribunal de Contas e ainda não percebemos exatamente o que é que se está a passar. Ou seja, três ou quatro elementos que especificassem a informação e que permitissem um ponto de situação mais rigoroso, que informasse os deputados, né? E qual é a perspectiva de concretização desta, digamos, recomendação que a Assembleia aprovou por unanimidade. Deixava esta sugestão com a consideração dos senhores deputados, que até permite não darmos agora apenas muito satisfeitos porque aprovámos um texto, não, que isto agora o que importa é que a própria intervenção no terreno aconteça. E colocava essa ideia, e fico por aqui, peço desculpa, alonguei-me um bocado. Epá.
Não, eu parece-me que a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias tem pertinência e acho que poderia ser uma boa intervenção que a Comissão como um todo poderá fazer, ou seja, pegando nesta audiência e juntando um conjunto de informações e a Comissão diretamente pedir ao Sr. Ministro informações relativamente àquela matéria. Parece-me bem, parece-me importante e depois de estar compilado o conjunto das intervenções desta audição ou desta audiência, depois podíamos fazer, os diversos grupos parlamentares faziam chegar junto da Comissão as propostas e eventuais questões, eu vou falar também com o Sr. Deputado António Costa e Silva, para compilarmos e termos um texto para enviarmos ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Muito bem. Sr. Deputado André Pinotes.
Bem, antes de mais, dar-vos as boas-vindas e cumprimentar também os senhores deputados hoje. Dizer-vos que sobre esta temática não valerá a pena repetir tudo aquilo que tem sido o caminho deste combate, no fundo, por esta alteração, mas faz sentido termos aqui um ponto histórico para nós percebermos também do que é que estamos a falar. Nós sabemos que isto foi uma obra que foi lançada, foi dito ainda há pouco até por vós que esta luta dura 6 anos, e não é por acaso durar 6 e não durar 8 ou não durar 10, isto tem um contexto histórico e, portanto, também convém que, se vamos fazer chegar, e aproveito desde já para esclarecer também uma matéria, compreendendo a vossa abordagem mais de terreno, compreendendo a vossa abordagem mais de focarem-se na resolução do problema, compreenderam certamente das palavras do deputado Bruno Dias que não é possível responder, o deputado Bruno Dias não respondeu àquelas vossas questões muito concretas do qual é o prazo, o que é que avança, o que é que podemos ir dizer às pessoas, e não respondeu porque não o pode fazer, porque não é o papel da Assembleia da República, como não posso eu, como não pode nenhum deputado, isso convém que fique claro, porque não é uma questão de estarmos todos num consenso e depois não encontrarmos realmente soluções porque não queremos encontrar, é que esse não é de facto o papel do Governo, Governo que o Partido Socialista, que eu aqui hoje represento, fez até agora algumas diligências que eu também vos quero dar nota. Porque, vejamos, nós temos este problema, como eu fiz este contexto desde há 6 anos e um bocadinho mais que vocês fazem esta luta, de facto, quem conhece o terreno, e eu já por várias vezes, faz parte, também sou do Distrito de Setúbal e também me dirijo muitas vezes àquela zona, gosto mais de fazer aquela estrada pela envolvente e desta vez tive mesmo a curiosidade de ir ver como é que estava, se ainda estava pior do que aquilo que eu tinha visto antes, e de facto estava. Portanto, há uma primeira mensagem que nós devemos passar para quem nos ouvir fora daqui, é que quando nos referimos à estrada, ao IC1 como a Estrada da Morte, nós não estamos a exagerar, é absolutamente dantesco nós vermos as linhas de guia que parecem mais o deserto, parecem mais dunas do deserto do Saara, é impressionante vermos que a sinalização vertical é aquela que a Comissão de Utentes colocou, a alertar para os perigos, não há outra, ou a que há é muito reduzida, e portanto de facto existe este problema, mas vamos ser bastante claros, o Sr. Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Vítor Proença, não precisou de muito mais esclarecimentos para fazer um anúncio que vocês terão acesso, e já lá irei para que compreendam onde é que eu quero chegar, para fazer a informação de que o Governo já tinha chegado a acordo para um conjunto de suspensões de obras, que não era só o IC1, e que iriam avançar até ao final do ano estas obras, e que a renegociação com o concessionário estava muito bem orientada. Eu não sei se o Sr. Presidente da Câmara terá informações que nós não temos aqui, isso estará em condições, mas certamente vocês já focaram a boa relação que conseguem manter com as autarquias, não só com esta, mas também com os outros municípios, e portanto também vos peço que, no mesmo sentido do rep que nos lançaram de partilhar informação, que questionem também o Sr. Presidente da Câmara, porque pelos vistos ele já está mais informado sobre esta matéria. Mas vamos ver uma coisa, sendo verdade que já conseguimos em termos negociais avançar mais em 6 meses do que em 4 anos e meio, e temos a certeza que os utentes ficam contentes com este avanço, também é verdade que o problema não está resolvido, e este é de facto o centro da questão. Nós não temos nada a opor, o Partido Socialista não tem nada a opor relativamente a esta proposta que o deputado Bruno Dias elencou e que o Sr. Vice-Presidente já deu também nota da sua concordância, com uma exceção que penso que é do interesse de todos, e eu faço só este sublinhado. Não nos opomos a qualquer prática que tenha a ver com divulgar mais informação, com esclarecer-nos sobre a calendarização, só com uma nuance que eu acho que concordamos todos. É que, naquilo que seja, está a decorrer um processo negocial complexo, e, portanto, naquilo que possa ferir as negociações, com exceção desta nuance, naquilo que possa ferir as negociações, de resto, toda a informação que se peça, julgamos que o Governo não só deve, como o fará, partilhar essa informação connosco, com esta noção. Estamos a tratar de um processo negocial complexo, e se o nosso interesse é resolver a situação, então não devemos, de forma alguma, ser... o Presidente da Junta, mas é outro problema. Não devia, não devemos de forma alguma permitir que haja qualquer problema, tanto que as negociações têm avançado com celeridade. Eu diria que, numa nota final, até porque a maior parte das coisas já aqui foram transmitidas, eu diria-vos o seguinte, sobre as proatividades da Comissão de Utentes, não me cabe a mim dizer, mas faço-vos um pedido, e aqui um pedido particular em nome dos deputados socialistas do Distrito de Setúbal. Quando nós louvamos aquilo que tem sido o trabalho de terreno que vocês têm feito e de sensibilização, sabemos da importância que isso tem depois no processo de decisão, mas pedia-vos uma coisa. Quando tiverem este tipo de iniciativas, convidem-nos deputados socialistas do Distrito de Setúbal, porque nós nem sempre temos tido acesso a esses convites. Tínhamos muito gosto em estar presentes e, por exemplo, o deputado Bruno Dias tem estado presente, faz parte do diapasão da sua ação parlamentar, mas certamente é porque também é informado destas coisas e nós, em algumas, não somos. E, portanto, pedíamos isto, e atenção, que isto não tem nada a ver o deputado Bruno Dias, há anos que tem esta presença de terreno. Agora, nós gostaríamos de ser convidados também para estar presente, para não ser só uma reivindicação que é feita aqui com palavras. Nós temos todo o gosto em estar lá. Tem é que nos informar. E, portanto, diria o seguinte em síntese, da parte do Partido Socialista, para esta proposta concreta que foi feita, toda a abertura, e achamos até que pode ser por aí uma forma de dar o tal passo a seguir, não só de a preocupação com a segurança rodoviária, a preocupação em sensibilizar, mas sim de avançarmos na parte mais operacional. Chamar a atenção para esta questão, é uma negociação muito complexa e já muito avançou em 6 meses e meio, muito mais do que avançou nos 4 meses e meio anteriores, mas dizer-vos que para termos uma concretização, isto também demora o seu tempo, infelizmente, que esse tempo seja, o nosso trabalho será que esse tempo seja o mais curto possível. E acho que esse deve ser o desígnio maior, que seja o mais curto possível até termos a resolução do problema e com esta identificação. Portanto, contam da parte do Partido Socialista com este empenho, que não é só na Assembleia, que não é só de palavras, e lançamos também este repto, que é, chamem-nos também, porque nós temos, o facto de sermos deputados ou de suportarmos o Governo, não limita nem agrandou à nossa atividade cívica, e portanto, nós temos gosto em estar. E portanto, façam-nos até esse teste, convidem-nos, se nós não tivermos, depois apontem-nos o dedo a dizer que nós não estamos, mas não deixem de nos convidar, porque o mesmo gosto que temos de receber aqui e de dar os esclarecimentos que são possíveis, é o gosto que teremos também de depois estar no terreno e agradecer e reconhecer uma coisa para não haver, eu acho que muitas vezes há matérias onde existem consensos muito alargados e depois não existe solução alguma. E depois nestas audiências, por vezes, o que acontece é que nós temos umas palavras muito simpáticas para quem nos visita e não dizemos as coisas com franqueza, olhos nos olhos, como eu acho que as coisas se devem colocar. Mas dito isto e algumas coisas em que vocês percebem que não teremos necessariamente a mesma abordagem, apesar de concordarmos com a resolução, dizer-vos o seguinte, nós reconhecemos claramente e publicamente a importância do trabalho das populações na resolução destes problemas e que não haja dúvidas nenhumas sobre isso e, portanto, continuação de bom trabalho e contem também connosco por esse trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os membros da Comissão de Utentes do IC1. Dizer-vos que o Bloco de Esquerda também acompanha com muita preocupação e indignação o facto desta situação de se arrastar há tanto tempo. O Bruno Dias já falou da essência de vários projetos de recomendação que vão todos no mesmo sentido. E o nosso papel, digamos, aqui na Assembleia da República é sobretudo de exercer pressão política sobre o Governo, qualquer que ele seja, este ou o anterior ou o que vier, se for o caso desse também. E, portanto, do ponto de vista da pressão política, tudo aquilo que contribuir para aumentar essa pressão é positivo. Se das 3 resoluções sair apenas uma da Assembleia da República aprovada, pelos vistos, por unanimidade, vai certamente aumentar a pressão política sobre o Governo. Se isso for acrescentada às questões que o Bruno Dias sugeriu e que o Sr. Presidente também completou ali por várias, não me parece que seja muito útil, se calhar, pôr uma grande floresta de questões, porque isso é sempre um pretexto para demorar tempo a responder. Mas se houver 2 ou 3 que são mesmo as mais relevantes para a informação das pessoas, creio que isso será útil também, mas já perceberam, pelo menos pelas intervenções anteriores, que a resolução deste problema, desta estrada da morte, não é único no país, há mais estradas da morte, e tem a ver com não apenas com o histórico, mas com o contexto institucional em que nos movemos. É verdade que o contexto da maioria política que existe na Assembleia da República agora favorece mais, na minha opinião, obviamente, a satisfação dos interesses da população, porque porventura esta maioria política estará um bocadinho mais atenta ao que acontece nesse capítulo do que ao governo anterior. Isto é a nossa avaliação, obviamente, mas não nos podemos esquecer que há duas dificuldades grandes neste percurso, e isso porventura explica uma parte delas, das perplexidades que muitas das pessoas têm, porventura vossas também e minhas também. Em primeiro lugar, é preciso perceber que, ao contrário do argumento invocado na revisão do Plano Rodoviário Nacional pelo Sr. Engenheiro Manuel Rocha, a criação de parcerias público-privadas nesta matéria pode ser um elemento de perturbação em vez de ser um elemento de aceleração do processo. E, portanto, quando se trata desta, neste caso, uma parceria público-privada que não procedeu em termos de vistos de tribunais de contas, etc., as dificuldades são, além de administrativas, são também políticas. Porque nós nunca considerámos que esse fosse o caminho que deveria ser seguido para a implantação de um plano rodoviário nacional assente na iniciativa, em negócios sobre a prestação de um serviço público de transportes, que é infraestruturas rodoviárias, e que constituiu, pelo que se viu depois dessas parcerias todas serem instituídas, constituiu um elemento de atraso e não de aceleração do processo, por causa da fatura que é preciso pagar, não é? E como as faturas foram empoladas por contratos mal feitos, apesar de revisões sucessivas de contratos, o processo fica embrulhado por causa da situação toda. A segundo aspecto que também não ajuda é o contexto institucional preciso de quem tem a responsabilidade de fazer estas obras. O governo anterior tomou uma decisão errada quanto a nós de fundir as Estradas de Portugal com a Refer, criou uma empresa grande de infraestruturas. Eu acho que o argumento das sinergias que foi invocado na altura, neste caso concreto, quando se deixa o terreno, é um problema maior, porque confunde porventura urgências de investimento entre rodovia e ferrovia, porque estão todas concentradas na mesma entidade. E, portanto, nós já nos manifestamos frontalmente contra esta dificuldade maior ou crescida do ponto de vista institucional. O Governo ainda não acolheu, portanto, esta nossa opinião, que também não é única, aliás, é também de outros partidos. E creio que mais tarde ou mais cedo isto vai ter que ser também decidido nesta matéria. E a este nível, a meu ver, havia duas hipóteses. Ou a parceria, digamos, a concessionária seria resgatada pelo Estado e passaria a ser a empresa Infraestruturas de Portugal a assumir essas responsabilidades. Creio que há argumentos para o fazer. Ou então, não sendo feito, pode também adotar o caminho de reduzir o âmbito da própria parceria e cometer à Infraestruturas de Portugal a responsabilidade direta de, em troços como este, poder fazer a obra e em condições que satisfaçam todos os requisitos e exigências, não só das populações, mas também daquilo que é uma reabilitação, porque o que o precisa aqui não é um problema de manutenção programada sequer, é um problema de reabilitação da infraestrutura, e isso tem que ser uma intervenção profunda que custa bastante dinheiro, provavelmente mais do que 6 milhões, e tem que ser assumida por alguém que tem capacidade não só de execução, mas também de fiscalização da obra. E portanto, este embrulho da coisa dificulta e só há uma maneira de acelerar, é a pressão política. Nós na Assembleia da República temos a obrigação de fazer esse papel, mas a Comissão de Utentes e as forças vivas do Alentejo também têm que fazer esse papel. Aumenta a pressão política sobre o Governo. Façam aquilo que outras comissões de utentes têm feito noutros pontos do território. Quanto maior for a pressão política exercida no terreno, creio que melhores serão as possibilidades e as perspectivas de ela poder vir a ser concretizada. Se é que posso dizer desta forma, se todos aumentarmos a pressão política sobre quem decide, creio que as perspectivas disto de poder concretizar a curto prazo são, porventura, mais favoráveis. Eu não estou a fazer aqui um apelo à insurreição, como é óbvio, mas creio que...
Factos
são factos. Todas as notícias que se nos chegam, que o deputado do Partido Socialista é extremamente preocupante. Se há informação privilegiada que anda aqui a circular, mas que depois não tem consequência, porque existe este nó gordo do problema, que é a concessionária. É preciso negociar com a concessionária. Pois, mas pelos vistos ainda é. Isto é um problema que, de facto, efetivamente só se resolve através do chamado bypass. E o bypass é pressão no terreno. Contem, desse ponto de vista, com toda a nosso apoio e solidariedade. Nós tentaremos fazer o mais pudermos, tivermos ao nosso alcance, para ajudar nesse combate. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, para concluir, passar a palavra à Comissão de Utentes, 10 minutos para fazermos a conclusão desta audiência.
A Tio Rocha dá-me essa primazia de eu começar.
Vamos ser rápidos, Sr. Deputado. Eu, pelo menos, vou ser rápido. Nós, Comissão de Utentes, de facto, temos dado privilégio a duas frentes. Uma institucional, viemos aqui falar com os senhores deputados, pensamos que este terreno também é propício a debater as nossas ideias e fazer avançar a nossa luta em relação ao processo do IC1 e, ao mesmo tempo, a ação no terreno. E antes de avançarmos, já fizemos 3 ações no terreno, 3 marchas lentas. Antes de avançarmos para qualquer uma delas, tivemos o cuidado de consultar, fazer uma ronda a todos os partidos da Assembleia, nas 3 intervenções que fizemos. E convidámos sempre os senhores deputados a estarem presentes. Ainda na última marcha lenta que fizemos no dia 1 de abril, estivemos aqui 15 dias antes, num encontro com o grupo parlamentar do PS, e esta resposta será diretamente para o senhor deputado do PS, porque eu ouvi bem e gostaria de os ver presentes também nas nossas manifestações, porque penso que todos os grupos, e sobretudo os eleitos deste país, devem estar presentes e compreender a situação. Fizemos um convite a todos, tivemos deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, que vieram, se juntaram a nós. O PS deu-nos uma resposta... E os verdes também, e com os verdes também, e os verdes também tiveram presentes, exatamente. Mas, na altura, os senhores deputados do PS acharam que a nossa luta devia ser mais suave. Não deveríamos ir para aquele tipo de luta. E nós fizemos um convite formal, dizendo, venham connosco, estejam presentes. Isto para dizer que tivemos sempre o cuidado de convidar, e convidaremos sempre, porque pensamos que o vosso lugar, o lugar dos eleitos, também é no terreno, também é lá fora, connosco. Pronto. Agora, eu penso que esta comissão... Para além daquilo que possa sair daqui, com meio de pressão, como é a pressão que nós fazemos também lá fora, junto dos utentes e junto de... Pronto, nós praticamente todas as semanas fazemos um levantamento de assinaturas, junto dos camionistas, junto dos utentes do IC1, para recolher assinaturas. Estamos a fazê-lo neste momento. E quando tivermos o número suficiente, viremos à Assembleia entregar também as assinaturas, para mais uma discussão no plenário da Assembleia. E penso... que este tipo de discussão que nós temos aqui, embora nos obrigue a vir aqui muitas vezes a Lisboa, mas penso que como forma de pressão política é muito importante também. Era só isto que eu queria dizer e que de facto... Pronto. Obrigado.
Eu comecei para acrescentar e para terminar da minha parte. O deputado do PSD não está, mas saudar o facto de reconhecer que aquilo é necessário fazer uma intervenção profunda, daí os 6 milhões que estamos a falar não dá. Quanto ao deputado do PS, já foi dito que foi feito o convite e a senhora deputada, ou uma das deputadas que estavam lá presentes. Correto. Eu penso. Não sei, já não me recordo. Foi formalizado o convite, portanto, e o conselho foi que nós devíamos ter uma ação proativa junto dos utentes e fazermos outro tipo de ação. Portanto, o convite foi feito. Quanto às... Eu não tenho esse teor da entrevista do Presidente da Câmara, com quem temos uma excelente relação, com os municípios, com as uniões de freguesia, juntas de freguesia, que nos têm apoiado nessas ações, não o tenho. Também não me parece que haja fontes privilegiadas, até porque esta notícia que vem vindo corrente lá é que as obras ou as verbas estavam previstas para o final do ano. Foi dito também em reuniões de Câmara pelos deputados do PS que estão lá presentes e por vereadoras do PS que também os disseram. Inclusive, tenho que uma vereadora do PS pediu uma audiência ao Ministro de Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e ao Secretário de Estado, que as informou da preocupação do arranjo da estrada e que lá disseram que os contornos, a situação, as obras, prevêem que as obras sejam efetuadas durante o presente ano. Portanto, esta questão do presente ano não é só do Presidente da Câmara de Alcácer de Sal, como também das deputadas do PS. Portanto, esta informação é um bocadinho o que há ali e até mesmo de uma reunião, um almoço que houve com o Secretário de Estado na estrada, junto lá do quilómetro 10. Sim. Portanto, não estou aqui para defender, porque nós somos um movimento de utentes, não estou aqui de certeza que a preocupação do Presidente da Câmara, quer de Alcácer, quer de Grande, e as uniões de freguesia, e junto de freguesia é semelhante, portanto, estamos aqui para o que, efetivamente. A luta que nós queremos fazer vai ser sempre em duas frentes, vamos continuar a vir aqui, vamos fazer, apetece-nos às vezes, se calhar, vamos pôr aqui entre comas, fazer ali uma retroescavadora no meio da estrada, pôrmos uma sinalização em Palma e outra em Canal Caveira, a estrada está interdita. É que sinceramente é o que nos falta, porque toda a gente é consensual que aquilo é preciso. Vimos nas diversas reuniões, somos confrontados que falta o visto do Tribunal de Contas. Não falta só o visto do Tribunal de Contas, porque não basta dizer que as obras vão ser iniciadas. O último ministro das Obras Públicas, Pires de Lima, o ministro Pires de Lima, disse que as obras iam ser iniciadas após as eleições. Portanto, após as eleições, com que certeza se nem sabia se ia ficar ministro? E peço-me, perdoe-me, felizmente. Mas, portanto, não podemos estar... Quando se faz afirmações destas para os jornais e para a comunicação pública e dizer que as obras estão aprovadas e que falta visto o Tribunal de Contas, quando a concessionária, o Estado português, ainda não sequer chegar a uma negociação efetiva dos valores, que é o que conta, é o que nós estamos aqui a ver, que é o problema é esse. É efetivamente que há ali um bolo que é preciso acertar entre partes e contra as partes. Se acertarem, aí sim é que o Tribunal de Contas pega no papel e dá o visto. Portanto, este, no final deste ano, com tanto problema para resolver, concessionária, Tribunal de Contas, projeto, lançamento de concurso, efetivamente ver se estes 6 milhões chegam, que não chegam, porque 19, fazer cosmética, pegar no nosso dinheiro 6 milhões e fazer cosmética não serve. Portanto, nós temos que ir a uma intervenção profunda e definitiva. Portanto, andarmos aqui com este... E efetivamente, voltando ao início da primeira, nós sabemos que a Assembleia não faz obras, mas nós trazemos um bocadinho a voz de quem lá está atrás, de quem lá está, que quando chegarmos lá hoje vamos nos perguntarmos então, mais do mesmo, então, vão fazer obra, porque o proprietário da... Sr. Deputado, o proprietário da bomba de gasolina da BP, que é a bomba principal, Até para isso, para justificar ali a questão de pagamentos de vencimentos e de horas e contratos de funcionários a mais ou menos, diz, ah, isto agora vai abrandar porque vai haver obras. Está a ver? Tudo se argumenta. Está a ver? Portanto, fica no ar ali uma percepção que as coisas finalmente vão avançar quando não avança nada. Portanto, e o que nós que efetivamente queremos, enquanto Comissão de Utentes, de todos os utentes, seja o utente que vem lá de Valença até Vila Real de Santo António, como eu costumo dizer, queremos efetivamente, politicamente que seja, com movimentação de campo, que nós vamos continuar a fazê-lo, porque efetivamente temos que o fazer para chegar para a opinião pública, para os políticos e tomarem conta definitivamente deste assunto. Julgo que não tenho... E apelava uma vez aos
obrigada seus obrigada pelas suas considerações. Só fazer um comentário a esse comentário que fez. Imagino que quando diz que felizmente o ministro Pires de Lima já não é ministro e foi aquele que disse que as obras iam avançar, imagino que queira dizer que felizmente que agora tem outro ministro, que você, a Comissão de Utentes, tem um diálogo privilegiado com ele. Bom, e certamente que as obras irão avançar rapidamente.
Não o tenho.
Neste momento.
Não okay. Tenho.
Obrigado.
Não tenho. Não temos esse privilégio também. Pois, porque a gente já pediu. Já pedimos reuniões e nada.